O pessoal está ligando, é para mandar mensagem no WhatsApp 991377533 para poder fazer aqui a sua pergunta ao Donato Souza. Nós estávamos falando sobre os bancos que fazem mutirão para renegociar dívidas. Vamos entender um pouquinho sobre esses contratos e sobre essas renegociações. Doutor Donato, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
Primeiramente, qual a opinião do senhor em relação a esse mutirão? É importante para que as dívidas sejam pagas?
Exatamente. O mutirão ele tem a finalidade de voltar a possibilitar a injeção de crédito no mercado, mas existe uma pequena observação aí que tem que ser feita. As pessoas têm que tomar cuidado para, de repente, não estarem negociando dívidas prescritas, né? Então, elas têm uma normatização pelo Código Civil sobre as datas que o banco pode exercer essa cobrança. E ainda que estejam lá com bom benefício, tem que atentar se o nome delas não vai ficar anotado dentro do sistema de crédito do Brasil. O que, que isso aí traz de empecilho? A pessoa vai ter o nome dela tirado do Serasa e do SPC, por exemplo, mas ela não tem mais crédito dentro do sistema financeiro.
Prescreve com quanto tempo?
Olha, a regra geral é 5 anos após a dívida vencer. Então, como a cláusula do contrato sempre ela tem um vencimento antecipado, não pagou a parcela, a cláusula foi acionada 5 anos para pagar. Por que, que eu digo isso? Eu vejo pessoas hoje recebendo ligação de... empresas de cobrança que, na verdade, fazem parte dos grupos econômicos do Brasil, dizendo que tem bons benefícios para que ela faça o adimplemento daquela dívida. Só que já está prescrita, né? Não estou dizendo que a pessoa não tem a obrigação de pagar. É que, juridicamente, ela não tem mais esse dever.
Só para me entender, depois de 5 anos, o nome da pessoa fica limpo de novo. Mas a dívida continua existindo, doutor?
Não.
Não?
Ela tem que ser tirada do sistema.
O banco não renova?
Não pode renovar. Se a pessoa não fez anuência em um novo contrato com cláusulas específicas sobre a novação da dívida ou, por exemplo, ela cedendo essa dívida para uma terceira empresa, a dívida está prescrita. Se ela sofreu uma ação de cobrança, a ação vai ser improcedente. E se ela também recebe algumas ligações ali, aquelas famosas cobranças indevidas, ela também tem direito a entrar judicialmente para solicitar uma indenização por dano moral. E a questão assim, ó, é que tudo está vinculado a onde esses dados estão anotados. Então, hoje, a pessoa ela fala assim muitas vezes, Donato, eu tenho um nome limpo e não consigo crédito. Minha primeira pergunta para ela é, você já teve acordo com o banco ou teve algum tipo de problema com o banco? Por mínimo que seja. Então, é dentro do Bacen que essa pessoa tem que tirar as informações para ela voltar a ter fôlego financeiro dentro do Brasil.
Essa questão de crédito também, depois de 5 anos, a pessoa fica com o nome, digamos, limpo, mas tem um histórico que quando vai fazer o contato lá com o banco, eles conseguem visualizar esse histórico e rejeita. É isso, doutor?
Exatamente. O SCR é o Sistema de Crédito Brasileiro. Ele não é aberto ao público em geral. Você tem que fazer um cadastro dentro do Bacen. Se for pessoa física é de uma maneira, se for jurídica é de outra. E então, por exemplo, assim, a pessoa ela teve um problema em 2012 e fez um acordo com o banco em 2015. Então, para aquele banco, ela já não é mais inadimplente. Porém, às vezes ela está indo em outra bandeira solicitar crédito e quando ela tem essa negativa, assim, um motivo legal, que tem que deixar isso bem claro, o banco ele só pode negar o crédito com motivo legal, previsão do Código de Defesa do Consumidor. Há um indicativo que o banco está acessando esse banco de dados dentro do Banco Central e ali ele está encontrando motivo para negar o crédito. Então, a pessoa tem que pedir uma judicialização para resolver esse problema, para que haja uma liminar para retirar a anotação e então ele volta a poder ter crédito dentro do mercado.
O Jean faz aqui uma pergunta em relação àquilo que o senhor dizia dos 5 anos. Ele disse assim, então quer dizer que a pessoa, depois de 5 anos, não precisa mais pagar a conta. Não é isso, doutor? Ué.
Se ela, por boa fé, quiser pagar, é uma decisão dela. Agora, juridicamente, a obrigação ela está prescrita.
Isso não abre um precedente para as pessoas não pagarem as contas?
O que, que eu vou dizer? É como eu disse,
é a boa lei,
fé de cada um.
A lei
vigora dessa maneira. Após 5 anos, a prescrição é para... Todos os prazos prescricionais estão dentro do Código Civil e é para qualquer tipo de sua situação.
Independente do valor.
Independente do valor. O que interessa é a data em que a dívida foi acusada como vencida, antecipada pelo contrato, e dali se conta 5 anos para poder sofrer uma ação de cobrança.
Luciano diz o seguinte, então significa que depois de 5 anos não se pode jamais penhorar qualquer bem.
Não. E mesmo que ainda esteja dentro do prazo dos 5 anos, nem todos os bens são penhoráveis. Depende do caso a caso, se o contrato tem garantia ou não, aí tem que ver o que está acontecendo naquela questão.
Aliás, é um bom assunto para a gente abordar. Em que circunstância o bem pode ser penhorado, doutor?
Por exemplo, o código ele traz algumas possibilidades de impenhorabilidade, embora ele não seja abrangente em todos os termos. Então, por exemplo, se você tem uma conta poupança, até 40 salários mínimos são impenhoráveis. Então a pessoa sofreu uma ação de cobrança, uma execução lá por um título judicial, extrajudicial bancário, e emite-se uma ordem de bloqueio Bacenjude. Se essa conta ela não tiver natureza de débito e crédito, a pessoa, embora tenha poupança, ficar depositando e sacando, ela é impenhorável. Então ela tem como fazer uma manifestação para que o dinheiro seja devolvido. Bens de utilidade da própria empresa são impenhoráveis. Na verdade, é uma construção hoje muito mais argumentativa e jurisprudencial do que previsão seca em lei, eu digo. Uhum. Tá? Mas, por exemplo, a tua casa ela é impenhorável. Mas se você for chamado a renegociar uma dívida com o banco, isso é muito corriqueiro, e colocar o seu imóvel em garantia, você está abrindo mão da cláusula de impenhorabilidade. Então, você pode perder sim. Porém, existem algumas ferramentas que são anterior à renegociação de dívida que podem possibilitar você ter uma defesa judicial para não perder esse imóvel. Não pela questão do imóvel ser impenhorável, mas por outras normas do sistema financeiro que estão sendo infringidas.
E quando o senhor falou do imóvel, o único imóvel, por exemplo, a pessoa tem dois imóveis, mora em um, o outro, enfim, está alugado, o banco não tem nenhuma dificuldade de penhorar aquele outro.
A princípio não.
E pode ir para leilão.
Pode ser.
Mesmo tomado. Que ele não esteja alienado ao banco. Nem...
Aí seria uma penhora dentro de um processo. Sim. E ali então ele vai à asta pública para, caso não tenha nenhuma argumentação jurídica para afastar esse leilão, ele vai ser leiloado. Lógico que respeitado o valor de mercado. Não pode ir a preço vil, hoje o entendimento que preço vil é inferior a 50%. Então tem regras no meio disso aí também que se possibilita impugnar. Algumas nulidades, por exemplo, de citação, enfim, de intimação da parte. Aí tem que ver o caso a caso, é muito abrangente o assunto.
Uma observação aqui do Renato, ele diz o seguinte: o imóvel, sendo o único imóvel, pode ser empenhorado, aquilo que o senhor já estava comentando. O imóvel está financiado, quer dizer, ele é dado como
garantia.
Ele não pagou, mesmo sendo o único imóvel, pode ir.
Aí não entra na proteção da lei da impenhorabilidade do bem de família, porque o imóvel não é dessa pessoa. O imóvel é do banco, dado em garantia, em alienação. Tá?
Não é penhora, ele perde o bem, mas não tem nada a ver com penhora.
Não tem nada a ver com penhora. Então, a partir do momento que ele não paga a parcela, ele é notificado extrajudicialmente para purgar isso aí em cartório e ele tem 15 dias para fazer o pagamento. Se esse contrato não tiver nenhuma nulidade, nenhum vício, fica difícil de fazer a defesa. Então, o que eu quero dizer? A posse consolida a propriedade e, posteriormente, o banco tem 30 dias em lei para notificar a pessoa para fazer o leilão extrajudicial. A dívida ela tem que ser liquidada. Tá? Então, às vezes, a gente vê duas questões acontecendo. O banco não acusa a liquidação muitas vezes e a pessoa não conhece o direito dela e não sabe impugnar isso aí. Ou, muitas vezes, o banco vende por um valor maior e não devolve a diferença para o consumidor. Então, ele tem que estar atento a isso aí. Se ele chegar nesse período de estresse, que eu falo que é o pior cenário econômico, saber em qual das duas vertentes que ele pode se defender.